Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui na Rádio UFMG Educativa. Hoje, dia 19 de setembro, agora são 8 horas e 2 minutos. Eu sou o Washington Luiz, te faço companhia a partir de agora, aqui no nosso Pensar Educação, Pensar o Brasil. Esse programa que é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Inteligência Coletiva, os Departamentos de Educação Física e de Comunicação e o Colégio Técnico, todos da UFMG. Então, para você que está ligado e ligada aqui no 104,5 ou que nos acompanha a qualquer momento e de qualquer lugar através do nosso site, pensareducação.com.br, vamos nessa porque, olha, tem muita coisa boa no programa de hoje. E a gente começa com, hein, o nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil, aquela entrevista bacana, tranquila. Deixa eu primeiro já dar o boa noite aqui, professor Sandro está sempre conosco aqui, professor Sandro. Mais uma vez, né, professor Sandro? Boa noite. Vamos para mais uma, então?
O Washington Luiz, a voz que nos ajuda a pensar na segunda-feira. Boa noite, meu querido. Boa noite aos ouvintes e às ouvintes que nos acompanham. É, e lembrando que setembro é mês de comemoração, né? A gente não deixa da vibe de comemorar. Nós já tivemos aqui bicentenário da independência,
é verdade,
100 anos,
rapaz,
de rádio. Tivemos 17 anos de UFMG Educativa, 15 do programa Pensar e hoje aniversário de 101 anos do nascimento de Paulo Freire, o patrono da educação.
Ah, que coisa boa. E, inclusive, já deu aí o nosso spoiler. E disse bem, né?
Ah, eu
que
sou
setembro...
mestre em dar spoiler. Ah,
você é sensacional. Que coisa boa, viu, Sandro? E nesse mês super legal, aí fica fácil também de dar spoiler, né? E vamos falar de quê? Vamos falar sobre os 101 anos de Paulo Freire, o lançamento do filme também, Reverberações Freirianas. Então tem muita coisa boa pra gente falar. Pra isso, vamos receber aqui dois professores. Olha, professor Rosado, professor Tiago Rosado, vem falar com a gente também. E o professor Leôncio José Gomes Soares. Ó, começar com o professor Tiago Rosado. Rosado, que é formado em teatro pela UFMG, fez o chamado período sanduíche ali lá na Universidade de Algarve, em Faro, Portugal, tem se dedicado à pesquisa em cinema e educação e às pedagogias do cinema, onde dirigiu, montou, produziu documentários, lives, podcasts e outros processos criativos e audiovisual. Seja muito bem-vindo, Tiago Rosado. Boa noite, que bom tê-lo aqui.
Muito obrigado, Washington, Sandro, Leôncio, daqui a pouco vai falar com vocês, é um prazer enorme estar aqui na rádio. Olha, eu vou te falar uma coisa para vocês aqui, eu vim algumas vezes aqui nesse programa, e se eu
que
pudesse,
bom,
eu viria todo dia, se eu ganhasse dinheiro, assim, muito dinheiro para isso, eu ficaria só no rádio, porque é muito gostoso estar no rádio aqui, falando, conversando, e inclusive imaginando quem é que tá ouvindo a gente, né, porque você não tem ideia do rosto da pessoa. Então, olha, obrigado demais, vai ser muito, muito legal hoje, um prazer enorme estar com o Sandro, com o Leôncio, uma figura super massa, importante também pro processo do filme e para também pelas reverberações freirianas por aí, claro. Sandro, obrigado pelo convite, Washington. E olha, temos uma estagiária aqui com a gente,
pois
Bárbara.
É. Né? Bárbara está aqui também, só na observação, por enquanto, né? Não vou assustar ela não, está só observando, conhecendo a casa. Seja bem-vinda também, Bárbara. Então deixa eu dar uma boa noite também, seja bem-vindo, professor Leôncio José Gomes Soares, da UFMG, doutor em educação, pós-doutorado nos Estados Unidos e também na Universidade Federal da Paraíba, pesquisador da área de educação. Que bom tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite.
Boa noite, Washington. Que bom encontrar com essa galera aqui na bancada, agradecendo o convite aqui do Sandro, do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Reencontrar com o Tiago, que nós tivemos alguns momentos trabalhando junto, mas foi durante a pandemia, então agora a gente se encontra presencialmente. Conhecer hoje à noite aqui o Washington e lembrar que a Bárbara é estudante de pedagogia, então é educação presente aqui na rádio.
Que coisa boa, né? E isso que dá muito mais sentido, né? O programa. E ô, Sandro, que coisa, né? A gente fica feliz, né? Não sei você, o coração fica bem aquecido, a gente tem proporcionado aqui através do Pensar Educação, Pensar o Brasil, tantos encontros incríveis, sobretudo nesse mês. Eu tô ficando mal acostumado e eu sei que o ouvinte também. Nós vamos ter que manter isso aí, hein, Sandro?
Verdade. E é sempre, entre um programa e outro, é sempre alto nível, né?
Não é?
Sempre no high capacity aqui.
Que coisa boa. Gente, pra gente começar essa nossa conversa, então, já de cara, acho que eu posso começar com o professor Leôncio. Para a gente falar, então, sobre esses 101 anos, sobre a importância mesmo do Paulo Freire, um pouco dessa trajetória, né? Do que é do pensamento do Paulo Freire, por que é tão importante, assim, na educação, e por que a gente hoje está aqui falando sobre Paulo Freire, né? Que contribuições importantes ele traz para a educação?
Ah, não, eu vou ampliar o boa noite para os que estão nos ouvindo também, aqueles e aquelas que seguem diretamente aí aquela semana ou os que, pelo dia de hoje, apareceram com a gente. Washington é uma data muito importante. O dia de hoje, ele de alguma maneira fecha essa comemoração do centenário de Paulo Freire. Paulo Freire que chegou a ser tão atacado, renegado e criticado. E esse ano que completa, o ano de centenário, ele mostrou para a gente como é que um educador que é mais lido e era, agora eu já coloco no passado, era mais conhecido no exterior do que aqui, agora eu já desconfio disso. Um texto que nós escrevemos aqui para a revista da UFMG, o Washington, eu começo esse texto escrevendo exatamente isso desse jeito, ó. Nunca se ouviu falar tanto de Paulo Freire em webinários, lives, cursos, disciplinas, encontros e congressos como no ano em que se celebrou o centenário do seu nascimento. Aí eu faço uma aposta, não sei se vai dar certo ou não, Washington. Eu coloco o seguinte, é de se imaginar que doravante nenhum estudante de graduação no Brasil desconhecerá quem foi esse renomado pensador brasileiro.
Sem dúvida nenhuma. E é porque pela importância disso, Thiago, como é que você acredita que ele segue reverberando, né? Já fazendo aí a alusão ao filme, mas pensando como é que ele trouxe esse legado, né, do pensamento freiriano, como é que isso atravessou de alguma forma você na sua formação? Enfim, conta um pouco dessa história. Você, Paulo Freire, esse pensamento, e por que é tão importante a gente estar nessa data?
Olha, eu acho que é emocionante falar do Freire, do Paulo Freire, né? Pela história, pelo que ele fez. Assim, se você pegar, inclusive o Leôncio me contou vários causos assim, dele, né? A Fernanda também, que o Leôncio também é uma parceira nossa da UFOP, eu acho, ela também contou vários, e ela fala uma coisa de andanças. Ela fala. E é engraçado, eu começo também. Eu escrevi recentemente um resumo para a Universidade Emancipa, e eu começo falando assim, que ouvi várias pessoas que pesquisam Paulo Freire, que praticam educação popular, e tem uma coisa nessas pessoas, uma coisa assim de uma sensibilidade com o mundo, uma coisa que de olhar para o outro, uma generosidade, uma coisa alegre, uma boniteza, como diria o Paulo Freire, que é marcante dessas pessoas. E eu não acho que seja coincidência. Eu acho que essa coisa freiriana, que essas pedagogias, que a coisa que Paulo Freire, ele tinha uma fala, né? Se você ouvinte vai lembrar assim dele, né, barbudo, assim, né, naquela idade dele mais assim, mais velha, né, quase ali nos últimos 10 anos, 5 anos antes de morrer, aquela voz doce, aquela fala, né, aquela retórica gostosa de ouvir, aveludada. E aquela pessoa, como saía a voz dele, eu acho que era a obra dele também, assim. Isso atravessa as pessoas. Então, eu acho que... Então, eu não conheci o Paulo Freire. Muita gente teve sorte de conhecer, né? Eu não conheci pessoalmente. Mas as pessoas que pesquisam Paulo Freire, elas têm essa doçura, assim. Essa de olhar para a educação de uma forma generosa, libertadora. E eu acho que, assim, várias contribuições foram que o Paulo Freire deixou. Né, a gente passaria aqui o mês inteiro falando. Mas eu acho que essa coisa da educação popular, assim, de pensar a educação como algo palpável, algo que a gente faz com o outro, né? Que a gente não só passa por outro, que a gente faz com o outro, que a gente constrói com o outro, desde a alfabetização, mas também o ensino, ou seja, no encontro. A educação se faz no encontro para Paulo Freire. Acho que isso é o que mais me atravessa, eu acho, até porque nos meus documentários, nas minhas andanças também, isso é o que me interessa bastante, esse encontro com o outro que se produz nisso. Então eu acho que esse é um grande legado, um dos grandes legados, é educação popular, esse encontro com o outro e sua especificidade, no seu território. Isso para mim é maravilhoso. A gente tem a reverberação, por exemplo, eu que sou formado em teatro, do Augusto Boal, por exemplo, né, que teve um ótimo encontro com Freire. Tem vários casos ótimos, assim, e tem o Teatro do Oprimido, né, que inclusive também vem da pedagogia do oprimido. Enfim, são várias, mas eu acho que isso é o que me marca, assim, o que marca um pouco o processo do Reverberações Freirianas, que acho que a gente vai falar mais pra frente. Eu acho que é por aí, Washington.
Sem
você,
dúvida.
Você conhecia o Paulo Freire, Washington?
E conheci a partir da graduação, né? A partir da graduação tive o contato, né? Quando fui na graduação de jornalismo, e pensando até porque, se a gente fizer essa relação, né, na educomunicação, você vai ter o seguinte, assim, quando você falou que a educação se faz com o outro, né? Acima de tudo nessa relação, da interação, da troca, né? E se a gente pensa no princípio básico da comunicação, que é o ato de tornar comum, e a comunicação pressupõe o entendimento de mensagem, tem tudo a ver com a educação do Paulo Freire. Quer dizer, eu preciso fazer com que o outro seja entendido na medida em que interage comigo e a gente troca figurinhas, né? O conhecimento está nessa produção da interação. É algo que, a partir daí, eu comecei a ter essa ideia e entrar no pensamento do Freire. Sandro, vem para a conversa também, meu querido.
Eu lembro que ano passado, em função do centenário, eu estava em outra instituição e a gente teve uma série de lives, uma série de comemorações. Acho que o Brasil comemorou e ele precisa ser referenciado, né? Reverenciado, na verdade, assim. E eu me lembro, Washington, que uma pergunta que eu fiz que era muito tendenciosa e eu quero repeti-la aqui. Eu, particularmente, eu me apaixono pela obra do Freire na graduação porque li um livro em específico. Né? E importante registrar que minha professora de EJA na outra instituição foi uma professora aposentada daqui, a Marinha Teixeira, né? Lá do Barreiro e tal. E a primeira obra que eu me apaixonei do Freire foi Educação como Prática de Liberdade. E por que eu me apaixono por essa obra? Eu não sou um Leôncio, né? Tampouco um Tiago Rosado, mas do pouco que eu entendo, eu acho que toda a conceituação, ou boa parte dela, está ali, ainda que embrionária, né, está tudo ali. E aí minha pergunta é assim, qual é o livro de cabeceira de vocês assim que de fato faz, ou fez na trajetória de vocês, se encantar pelo Freire? Ou de repente o conceito, né, porque é uma obra grande, e aí eu queria ouvir dos dois.
Sim, boa provocação, Sandro. Porque, né, a pergunta está ligada assim, quando que cada um começou a ter um primeiro contato, como foi esse contato, se continuou, se aprofundou. E Freire, ele não é um autor que é fácil, então não dá para as pessoas falarem assim, vou pegar o Pedagogia do Oprimido e vou ler, que é o livro dele, mais conhecido, e é a principal fundamentação de todo o pensamento dele. Mas ele tem outros livros ou outros textos que são de fácil contato, né? Então, eu diria, por exemplo, Pedagogia da Indignação, é um livro com textos, e textos muito interessantes, daquele momento que antecede a morte dele, como o Tiago falou aqui. Então ele vai escrever um texto brilhante, pequeno, chamado Do Direito e do Dever de Mudar o Mundo. Olha, isso é uma mensagem importantíssima para nós todos. Nós temos o direito, mas também temos o dever de mudar o mundo, né? Ele vai escrever algo que estava acontecendo naquele momento e foi a morte do Índio Galdino, por exemplo. Ele vai escrever de uma forma indignada, que é o título que o livro vai ganhar. Mas assim, quando você fala, e o livro de cabeceira, quanto é? Qual é? No meu caso, né, eu até trouxe, está aqui na bancada para mostrar, eu acho que não dá para deixar dúvida. É o Pedagogia do Oprimido mesmo. Eu trouxe um volume que eu utilizo ele direto e ele é todo grifado, todo riscado. Então, assim, de toda a obra, talvez porque ali Paulo Freire se dedicou muito, ele chega a considerar uma obra um pouco coletiva, porque ele dava para as pessoas lerem e recebeu e modificava e mexia. Então, como ele saiu um livro de marca daquele momento da experiência que ele viveu no Brasil, então, no caso, eu consideraria aí para mim, de cabeceira mesmo, de ler, o Pedagogia do Oprimido.
Tô nesse coro aí, viu? Tiago, e você, viu?
Olha, eu gosto muito da Pedagogia da Indignação. Inclusive, eu tive conhecimento dela depois que eu tive contato com o Leôncio, né? Que a gente... Bom, só para contextualizar, assim, eu não sou um pesquisador do Paulo Freire, né? Como o Leôncio se dedica, outras várias pessoas. Mas, na graduação, claro, li algumas coisas dele. E na feitura do filme, aí então eu mergulhei um pouquinho, chamei o Leôncio. Fui esperto também, chamei o Leôncio, chamei Lucinha, chamei várias pessoas para dialogar com a gente. E aí eu conheci a Pedagogia da Indignação. Porque é engraçado, porque Paulo Freire também tem uma coisa que é que é o esperançar, né? Aquela coisa boniteza dele, que é muito conhecida, né? A pedagogia do oprimido, de ir lá em Angicos, a experiência de Angicos, toda aquela, né? O que ele fez no Chile também. Mas aí vem um Paulo Freire, quase no fim da vida, né? E que fica assim, ele fica indignado ali para não falar outra coisa, tá bom? Porque estamos ao vivo aqui. Mas o Leôncio, inclusive, falou o que eu queria falar. Mas ele fica indignado, ou seja, ele fica indignado com várias, né, várias mazelas, e essa em especial do índio
Galdino,
né, que é um episódio trágico, infelizmente não o último, né, que jovens da burguesia brasiliense, né, simplesmente acham que tem o direito de exterminar, de colocar fogo no Galdino, como se fosse um pedaço, assim, um pneu, né, uma criança brincando com alguma coisa. E aí ele vai escrever as cartas e então, para mim, essa coisa de olhar, indignar-se e esperançar também, né? Mas ficar indignado, porque isso que o Leôncio falou é muito, muito legal, que é o direito de mudar o mundo. A gente tem esse direito, é uma coisa boa.
E o dever. Muito bem, tá muito bom, mas vamos encerrar esse primeiro bloco aqui. Daqui a pouquinho a gente continua nesse bate-papo, que tá super legal aqui. Você não sai daí, hein? Tá só começando e tá muito bom.
Lá vai Carlinhos tentando avançar pela direita, parado. Tá tudo parado e não passa nada.
Isso é lance pra abandonar o carro e ir a pé.
E tá caído ali o motoqueiro, sentindo muitas dores.
Que choque violento.
Olha o pedestre fora da faixa, parou de novo. Aí é falta, uma tremenda falta de respeito à sinalização.
Falta de educação no trânsito não dá jogo.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Quando você vai na feira e vê que os preços estão pela hora da morte, tomate, o feijão, a carne nem se fala, é hora de entender que o preço alto só abaixa se houver uma boa política para combater a inflação. São os políticos que resolvem essa e tantas outras questões no seu dia a dia.
Preste atenção na hora de escolher quem vai governar Minas. Pestana, governador 45.
Governador Marcos Pestana, vice Paulo Brandt. Coligação Futuro em Nossas Mãos. Federação PSDB, Cidadania e PDT.
Começa agora o programa do União Brasil.
E aí, pessoal, belas? Vote pela minha competência, não pela minha deficiência. Magela 4469.
Leonardo Girundi, advogado há 20 anos, casado, cristão, pai. Na defesa da família e das liberdades religiosa e de expressão, vou defender o seu direito, porque Minas merece voltar a sonhar. 4411.
União Brasil.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, recebendo professores Thiago e Leôncio para a gente seguir o nosso bate-papo aqui, gente. E falar o seguinte, acho que é muito comum para quem já ouviu, para quem teve acesso, né, às obras do Paulo Freire, essa perspectiva de uma educação libertadora, né? De uma educação da pluralidade, de uma educação que conecta, que afeta, né? Desse cenário, a partir desse cenário, me ocasiona uma dúvida que eu acho que é muito legal. Por que que ele... O Paulo Freire tem enfrentamentos, resistência de uma parte de uma galera aí que não curte muito o Paulo Freire, não gosta desse conceito, se tudo que ele está propondo é isso, e eu acho que não tem nada de mais. Mas vamos perguntar para os pesquisadores, o que, que será que quem é resistente a ele alega para, de repente, ter esse posicionamento?
Ou seja, né, por que ele incomoda tanto...
Mas por quê, né?
Vamos dizer assim, uma ala mais conservadora desse país, né?
Difícil,
vai,
né? A gente
que... Vai revelando, né? Com o tempo vai revelando. Se já não tivesse sido suficiente a provocação existente na mudança de governo, quando Paulo Freire foi duramente criticado, se não bastasse, o fato do centenário ter acontecido nesse período fez com que o Brasil se acordasse nesse sentido e, como a gente falou aqui, e passasse a ser um autor muito conhecido. E aí, ao ser conhecido, as pessoas começaram a perceber assim, ah, então peraí, tem algumas críticas aí que às vezes é feita, mas às vezes a pessoa nem leu, nem conhece, mas ouviu falar que é Paulo Freire, pronto, já diabolizou e caiu nesse canto. É, a gente falava aqui como é que durante esse ano, né, esses 360 dias aí, do 19 de setembro do ano passado para o 19 de setembro agora, como é que uma produção muito grande apareceu nesse período. É, existem os livros que o Paulo Freire escreveu, o Osho estava se referindo a ele, né, fazendo até pergunta entre nós, e existe agora muita produção sobre o Paulo Freire. E essa a gente não dá nem conta de acompanhar, porque ela é mundial, ela é grande. E um pouco fazendo esse exercício, para responder essa pergunta até que o Osho fala, como é que a educação libertadora entra nisso, o Paulo Freire incomoda, eu tive o prazer de responder um convite para escrever um texto que era para relacionar a educação de jovens e adultos, que é a área principalmente que eu atuo, e a obra Pedagogia do Oprimido. E aí eu retirei, exatamente dentro da obra Pedagogia do Oprimido, uma afirmação do Paulo Freire para inspirar o início desse artigo. E essa frase diz o seguinte: nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer por quê? Por quê? Então, Osho, quando Freire vai fazer a crítica à educação bancária, é porque a educação bancária vai ser repetidora, vai ser na base da memorização e não da problematização. E aí, em resposta a essa que é reprodutora, que é no caso da educação bancária, que é conteudista, né? Então ele vai introduzir exatamente isso, a pedagogia da pergunta, da problematização. Então o simples fato de alguém, numa relação humana, né? O Thiago falou muito aqui a força do Paulo Freire nisso, alguém começar a introduzir o hábito de perguntar por quê? Como é que é isso aí mesmo? Me explica. Então a frase que o Paulo Freire vai e sintetiza, né? Uma ordem opressora não suporta esse tipo de questionamento, porque esse questionamento está em busca de eu quero compreender a minha situação e quero sair dela. Se a minha situação é uma situação que apresenta uma situação limite, que é um conceito que o Paulo Freire vai falar, né? Então o passo para sair dela, que é o ser mais, é ir para o inédito viável. Então, inédito é uma coisa que se deseja, é algo que se quer, e vamos batalhar para chegar nele, então ele é viável. Então, nesse sentido aí, essa polêmica em que a educação bancária é a maneira que ele vai analisar e criticar a educação, e a libertadora, problematizadora, é para onde ela aponta o caminho, no caso, para a educação.
O que eu vou falar é o seguinte: quem não gosta de Paulo Freire, boa pessoa não é. Assim, para mim é isso.
Parafraseando o samba, né? Concordo demais.
Tem, assim, ou você não gosta dele, ou você é boa pessoa, porque não tem como conciliar. É só isso que eu queria dizer.
Então, eu queria continuar, então, Léo e Thiago. É, nessa perspectiva, outro dia eu fiquei. Eu já estava nessa instituição, nessa universidade, né? E eu vi um conjunto de estudantes com frases, uma camisa com palavras de ordem e tal, e uma delas me afetou muito, assim, né? Que até parafraseando uma música do Djonga, que é um cara super contracultural, vamos dizer assim, que estava escrito na camisa "Fogo nos fascistas", em alusão à música do Djonga, que é "Fogo nos racistas", né? Mas aí eu ficava me perguntando assim, olha, eu acho que algo está... Tem alguma coisa que não está bem quando a gente assume também uma postura dessa, né? Porque se numa perspectiva de uma educação problematizadora, acho que a única coisa que não pode acontecer é o oprimido almejar o lugar do opressor, né? E aí eu queria, assim, na opinião de vocês, se Paulo Freire visse uma camisa dessa, o que ele diria, né? Assim, claro que é sempre muito hipotético, né? Mas o que ele pensaria desse momento que a gente está vivendo? Que eu acho que essa camisa, ela expressa tanto os extremos que vivemos, né? Seja mais à direita, mais à esquerda, mas é sempre um posicionamento de extremo.
Não, vai ser bem interessante ouvir, mas só dar um pitaco aqui então, né? Uma polêmica então... um fogo aí, a gente também tem que ter aquele cenário, né? Às vezes a gente não pode também confundir, assim, esse retorno do oprimido como algo opressor. Às vezes há um movimento de retorno que é um movimento de resistência, que é um movimento de... Isso é extremamente polêmico, eu acho que é isso, a gente precisa lançar mesmo, pensar sobre isso, para dizer que, bom, Se temos que problematizar isso, temos que problematizar o tempo todo, que o oprimido foi oprimido pelo opressor, e quando ele tem essa ação, ele não pode ser considerado opressor, na minha opinião. Mas tá aí, diga aí, Tiago e Leôncio, a bronca é de vocês.
Olha, essa pergunta aí é, nossa, sensacional, muito interessante. Eu te perguntaria de qual Paulo Freire você está falando, de qual ano que Paulo Freire está vendo essa camisa. É o ano em que ele viu o índio Galdino sendo colocado fogo, ou é o ano que ele escreve Pedagogia do Oprimido? Depende. Mas assim, brincadeiras à parte, eu confesso que por mim se colocava fogo em banco e em carro na rua para resolver os problemas, entendeu? Eu acho que Paulo Freire, eu não consigo dizer o que Paulo Freire faria. Claro que ele chegaria talvez para o estudante, aquela vozinha doce, falaria aqui e ali, brincava.
Vamos conversar.
E traria outras alternativas. Mas também não acho que ele queria censurar o estudante de colocar fogo num fascista, não, viu? Não sei. Leôncio, estou curioso para saber o que você vai falar.
Ficou para o Leôncio.
Veja, quando o Tiago começou a conversa com a gente, dizendo como é que Paulo Freire chegou a ele, como é que ele é lembrado, e ele repetiu a palavra encontro, isso é muito forte no Freire, porque para o Freire as relações são construídas, né? O Paulo Freire está mais de olho na ponte do que no muro.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
E, de novo, vou lá no Pedagogia do Oprimido, porque que eu acho ela muito interessante para isso, na pergunta que vocês provocam, né? Ele vai ter um momento em que ele vai deparar com isso, né? Quando ele fala assim, a relação opressora, ela inaugura a violência. Então, olha quem que vem primeiro. Lembra a história do ovo e da galinha? Né? Então, ele fala, estabelecida a relação opressora, ela inaugura a violência, que jamais foi, até hoje na história, deflagrada pelos oprimidos. Aí ele segue. Como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência? Como poderiam ser os promotores de algo que, ao instaurar-se objetivamente, os constitui? Como poderiam ser os promotores de algo que instauraram objetivamente? Não haveria oprimidos se não houvesse uma relação de violência que os conforma como violentados numa situação objetiva de opressão. Inaugura a violência os que oprimem, os que exploram, os que não se reconhecem nos outros, não os oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos pelos que oprimem como os outros. Inauguram o desamor. Não os desamados, mas os que não amam, porque apenas se amam. Eu vou interromper aqui, porque segue ainda mais uma parte, o Washington. Então, com isso, acaba dando uma explicada, né? Aquela figura que o Tiago se referiu aqui, do Paulo Freire, já mais vivido, né? Com a juventude acumulada ali na altura dos 70 anos dele, de fato passa uma imagem de uma pessoa construtora nesse sentido que a gente está falando aqui. Mas é presente, e quando a gente tem acesso a alguns vídeos dele falando, é presente também uma raiva muito forte vinda do que a violência e a opressão causam nele. Tá?
Isso que o Leôncio falou aqui, citou Paulo Freire, né? Eu imagino Paulo Freire assim, em cima ali do pirulito da Praça 7, falando isso com um coquetel Molotov na mão. É isso que eu imagino o Paulo Freire falando.
Oh, meu Deus do céu, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A pergunta do Santo foi espetacular e a gente precisa continuar nessa toada, mas a gente precisa ir para o intervalo agora. E vamos voltar para seguir um pouquinho disso e depois falar do filme. Ô, Sandro, mas essa pergunta, eu vou te contar que a gente faria o programa inteiro aqui com essa pergunta.
Ué, eu acho que tá feito o convite.
Ou então que a gente faça outros programas e continuemos esse debate. Ó, a proposta aí, no ar, hein? A gente já faz o convite, no ar. Então nós vamos, professor Leôncio, professor Tiago, se preparem aí que vocês vão receber um convite de novo já. Nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e segue com esse bate-papo muito, muito, muito legal aqui.
23ª UFMG Jovem.
Ciência, tecnologia, arte e cultura no exercício da cidadania. De 22 a 23 de setembro, professores e estudantes de escolas públicas e privadas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio expõem trabalhos e trocam experiências com a comunidade universitária.
A UFMG Jovem é virtual e conta com algumas atividades presenciais. Inscrições de projetos no www.ufmg.br/UFMG Jovem.
23ª UFMG Jovem. Realização Universidade Federal de Minas Gerais. Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Fora é um imposto só pro Brasil ficar melhor. Fora é um imposto só pro Brasil ficar melhor. Com Soraya presidente, vai sobrar mais no seu bolso e o Brasil fica contente, cortando um montão de imposto. Soraya é um imposto só pro Brasil ficar melhor. Soraya é um imposto só pro Brasil ficar melhor.
Um imposto só pra você ter mais dinheiro no seu bolso. É Soraya presidente do União Brasil.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Ai, meu Deus do céu. São 8h33, estamos de volta aqui. E eu pensando aqui no intervalo, uma coisa, pensei, gente, lembrando a entrevista quando perguntaram pro Djonga, grande Djonga, perguntaram assim, pô, mas vocês... Esse negócio de fogo no racista e tal, vocês não acham que você está errado, que você está promovendo a violência, você não acha que você deveria agir de outra forma? Não, ele não. E para, não. Tipo, próxima pergunta, é isso mesmo. Fiquei pensando só nisso, nas reverberações. Daqui a pouquinho enche aí as redes sociais. Pô, olha lá, os entrevistadores, não sei o quê, são isso, isso e aquilo. Ai, Brasil, é desse jeito, né, Santo? Mas o Santo colocou aqui e foi sensacional. Pra gente pensar, e aí eu já lanço aqui de novo, que eu só estou lançando coisas aqui. Se vocês percebem que, a partir dessas várias produções e reflexões, a gente aprendeu alguma coisa em termos de educação no Brasil, a gente está avançando para um rumo que o Paulo Freire desenhava, como sinalizava como importante, ou a gente ainda está muito atrás, precisa caminhar muito para chegar lá, hein? E é só pergunta desse tipo, tá rindo aqui? É desse jeito.
Não, e aí, Washington, assim, se estamos mais à frente, se estamos mais atrás, a história é um... Me lembrou aqui a imagem do bêbado equilibrista, né? Nós estamos nos equilibrando na história, né? É muito difícil, né? Avançamos, regredimos, alguns pontos a gente vai reconhecer que a gente avançou, né? Acho que nós temos um povo assim maravilhoso, uma terra maravilhosa, né? Uma cultura maravilhosa, tudo isso nos orgulha e a gente briga para não perder isso. Por outro lado, né? Nós temos comportamentos completamente, né, abomináveis que a gente tem que censurar. E aí o Paulo Freire entra nesse... Eu vou falar de duas formas, pelo menos, nisso. Uma é nos auxiliando a nos compreendermos. Uma. E a outra é não nos acomodarmos daquilo que a gente captar. Porque se a gente for nos compreender, a gente vai se ver, às vezes, aquilo que eu falei da situação limite. Mas ele empurra para frente. E aí, Washington, em 1996, um ano antes de Paulo Freire morrer, eu tive a possibilidade de acompanhar uma fala dele no Memorial da América Latina, em São Paulo. E foi uma fala muito interessante para professores, para educadores. E ele desenvolvia o texto dele e dava uma pausa, pegava uma água para tomar e falava assim, gente, mudar é difícil. E aí ele retomava o texto, continuava mais um pouco, parava, pegava água, tomava, olhava para o auditório assim, gente, mudar é difícil. E seguia mais um pouco. Ao final do texto, ele tomando a última água, ele fecha da seguinte forma, mostra, gente... Mudar é difícil, mas é possível. Então, acho que nisso, a ideia da utopia do Paulo Freire encaixa muito bem. Utopia é aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, mas que não está sendo possível agora. Então, vamos lá fazer o que será.
É muito no sentido de utopia como construção, como possibilidade de construção, né? E não como sonho que não é realizado, né? É uma possibilidade de construção. Ô Thiago, até para a gente entrar aqui um pouco na questão do filme, no Reverberações Freirianas, me conta tudo aí sobre o filme, sobre o processo, spoiler, onde está disponível, qual que foi a ideia, você tem 40 segundos, mentira, pode falar. Pode falar, meu querido.
É o seguinte, Reverberações Freirianas é um filme que nasce no desejo de contribuir com essas discussões, com esses ecos do centenário do Paulo Freire, né? Então, ter o centenário de Paulo Freire, a gente lá aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, queria, todo ano, né, ao longo da nossa existência, todo ano a gente, no ano anterior, pensa um tema, né, pro ano que a gente vai estudar, vai um pouco desaguar as obras lá. Esse ano, né, por exemplo, os 200 anos, né, da independência, e ano passado foi o Paulo Freire, né? E aí eu, então, que trabalho no EPA, no Estúdio de Produção Audiovisual, decido, então, fazer um filme sobre Paulo Freire, sobre alguma coisa sobre Paulo Freire. Eu queria fazer um filme. Eu não queria fazer um filme biográfico, porque eu acho que num Google aí você facilmente, até já tem filme também, saberia quem é Paulo Freire, a figura dele. Não queria um filme biográfico. E a gente estava na pandemia, naquela época que a Omicron assim, deu um pico, e eu estava assustadíssimo, não sabia se era mais uma variante forte que vinha. E a gente então tinha a condição que era a seguinte: fazer um filme sobre a obra de Paulo Freire, fazer um filme online, de casa, né? Reunindo somente online. E diante disso, eu tive a concepção da ideia do filme, e aí chamei queridas pessoas assim para fazer o filme comigo, porque sozinho eu não me dá conta e nem queria fazer sozinho. Então chamei a Letícia Pires, que é a diretora do filme comigo, uma grande amiga. Chamei a Estela Costa, a Bárbara Maier, para a gente montar o filme. Então essas são as pessoas que montou o filme, que dirigiu o filme, além de várias outras que também participaram do processo. E para isso a gente não ia pegar a câmera e gravar na rua, porque não tinha essa condição. Então a gente utiliza de uma coisa chamada cinema de arquivo, de um método, de uma estética, de um gênero cinematográfico, que é o cinema de arquivo, da qual você se utiliza de arquivos pré-existentes, ou seja, arquivos que já existem, arquivos em vídeos e áudio, que já existem, que já foram criados no mundo, mas que não nasceram para ser filme. Nasceram, às vezes, ali, tem uma reportagem no jornal, tem um filme, um vídeo caseiro, que estão ali no mundo, estão públicos, né? No nosso caso, arquivos públicos. E aí a gente então decide, a partir do contato com a obra de Paulo Freire, ver o que se reverberou ao longo desses 100 anos, principalmente depois que ele faleceu. O que, que reverberou desse Paulo Freire, dessa pedagogia do oprimido, da educação para liberdade, educação popular, da autonomia, da indignação, o que, que chegou até nós? Então a gente tem esses eixos, assim, o que, que chegou de Paulo Freire, o que, que reverberou de Paulo Freire a partir do nosso contato com ele, a partir do contato com os pesquisadores, com os livros, com os textos, e o que, que reverberou na gente, inclusive, porque o filme é uma posição política, é um recorte, uma narrativa nossa, autores, autoras do filme. Então, a partir desse encontro, a gente teve vários encontros semanais com a equipe, e aí a gente chamou pesquisadores, o Leôncio é uma pessoa que veio para ter... Na verdade, o Leôncio era para ser, né, o grande consultor do filme, aquele gênio por trás do filme, mas ele não é engraçado que a resposta dele foi o seguinte: quando eu mandei um e-mail pro Leôncio, eu não o conhecia, e eu mandei falando: Leôncio, queria que você fosse o consultor, ou que você fosse o orientador assim, da pesquisa pro filme. E ele mandou um e-mail super generoso, e né, eu falei que as pessoas que andam com o Paulo Freire são boas pessoas. Ele falou assim: olha, eu não quero ser nada disso, eu quero ser mais um membro da equipe pra gente construir juntos. Falei, caramba, é isso aí.
Você falou, é esse mesmo.
É isso aí. E aí a gente... É sobre isso. É sobre isso. E aí a gente então começou a construir o filme, muitos encontros. Era para esse filme ter estreado no dia 19 de setembro do ano passado, mas muitas contingências online, aquela situação já de exaustão pandêmica, e a gente não conseguiu. Então o filme sai agora, no final dos 100 anos, nos 100 anos completos, ele sai agora, né, nos 101 anos. E aí é um filme que é construído a partir desses pensamentos, desses ecos de Paulo Freire, mas também de quem segue Paulo Freire. E aí tem um filme de 15 minutos, um curta-metragem, um documentário, que é um retrato, é um recorte, um certo fragmento de alguns Brasis reverberado a partir de Paulo Freire. Então você vai ter lá um Freire que abre o filme e que faz uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta: é possível... eu esqueci a pergunta. Ele faz a pergunta numa entrevista que ele deu para... A última entrevista que ele deu pro Fantástico, pro repórter da Globo, uma entrevista famosíssima, que ele faz assim: é possível esperançar... Ah, eu não tô lembrado da pergunta, me fugiu. Mas ele fala o seguinte: é possível alguma coisa sem esperançar, sem educação? É possível sem pensar isso? Quem vai ver o filme vai ver aí. E aí a gente, então, tenta responder essa pergunta ao longo do filme. E aí é isso. O filme tem outros spoilers aí, mas eu também quero ouvir vocês. Eu sei que vocês viram o filme, né? E também quero ouvir. Mas é isso. A obra está disponível no YouTube do Pensar. Pensar Educação, Pensar o Brasil. Você vai lá, está lá disponível. Reverberações Freirianas. Um filme de 15 minutos que foi pensado em ser 15 minutos politicamente para ele caber dentro de uma aula. Certo?
Interessante.
Então é um filme que ele cabe dentro de uma aula de 50 minutos, na qual a professora pode entrar, introduzir o filme em 5 minutos, levar os alunos para a sala de exibição, passar o filme e ainda sobra uns 20 minutos para ela discutir as questões do filme com os alunos e depois continuar. Então é um pouco essa, é isso aí. Acho que eu falei demais, Washington. E o minuto na rádio é caro, hein?
Ah, mas você tem o passe livre, tá tranquilo, tá liberado, viu? Professor Sandro.
Claro, nós assistimos filme, né? Mas queríamos saber, na condição de interlocutores, assim, né? Primeiro, assim, para quem nos ouve e ainda não o conhece, vai ter acesso lá no YouTube do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Não só a quem se destina o filme, né? Se é só os indignados, ou os problematizadores, né? Ou a todo mundo. Né? E como que essas reverberações nos ajudam a pensar esse momento difícil que a gente vive hoje, né?
Quer falar, Leôncio?
Sim. É porque, bom, estamos falando de uma arte, né? E aqui falando de uma arte, você tem a criatividade no centro dela. Então, um dos aspectos que é muito interessante de acompanhar, e como o Thiago falou, ele ocupa 15 minutos, então você tem um bom prazo depois para conversar sobre ele. Então, eu estou curioso, porque eu não tive essa experiência ainda, eu estou curioso, de frente a um grupo, geralmente vai ser um grupo de estudantes, isso. Ou então na formação de professores, isso. É um grupo de educadores, depois de passar do filme, dar aquele tempo e ver como é que as pessoas vão estar processando, o que o filme deslocou, tirou da zona de conforto, trouxe que reflexão. Então eu estou muito curioso para ver isso, porque é isso, né? O Thiago, quando assumiu com esse desejo, e ele completou, realizou esse desejo, e é mais uma possibilidade da gente ver o Freire a partir de outros olhares. Ele está vindo de outras maneiras aqui, né? E vai ser colocado para pessoas verem e conversar sobre ele. Então, eu acho que ele dá um bom início de jogo, viu, Washington? Vale muito a pena, porque é o início do jogo para uma conversa que vai ser uma conversa reflexiva, vai ser uma conversa problematizadora. Uhum. Né? Então, bacana. E, se possível, viver um momento desse com a presença do próprio Thiago. Né? Para ele também estar vendo como é que, ou grupos de estudantes, ou grupos de professores, como é que vão estar recebendo e o que, que eles vão estar dizendo para o Thiago do que ele produziu.
O que que comunica, né? O que a partir daí acaba... Aliás, eu achei o nome Reverberações incríveis, porque é isso, né? Dessa ideia de ressonância, essa coisa de algo contínuo, né? Desse movimento que vai, mas que volta, um retorno, numa comunicação, me fez pensar em várias leituras, né? E como você disse muito bem, professor, é uma arte, né? E aí eu me lembro só daquela frase, não sei quem diz, sempre que me lembro em arte, a arte existe porque só a vida não basta. Assim, realmente, para mostrar a grandeza da arte e como que ela nos ajuda a interpretar e pensar o mundo, né? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim agora.
Ah, não. Não vem com notícia ruim aqui, não, Washington. Eu sou convidado. Isso aqui é isso.
Ai, meu Deus do céu. Olha, a ruim... Não, vou dizer a boa primeiro, né? Vamos de boa primeiro, quem dá sua vista. A boa... É que o professor Thiago vai continuar com a gente, tem um quadro Pensar por Música e ele vai fazer esse quadro com a gente hoje. Perfeito. Olha que coisa legal, isso é maravilhoso. A ruim, professor Sandro, é que terminou a nossa entrevista. Oh, meu Deus!
Né? Eu... é um eloquente... Ah,
eu protesto contra essa informação, Leôncio. É essa indignação que a gente quer aqui, entendeu?
É isso. Diante desse protesto, dessa indignação, já que ao vivo nós vamos dizer o seguinte: vamos marcar um outro momento, professor Leôncio, professor Thiago, para a gente conseguir aí mais 45 minutos, uma hora, para a gente continuar. Vamos fazer isso?
Reverberar ainda mais.
Para a gente, né? Reverberar ainda mais. Feito. Maravilhoso. Mas eu agradeço por hoje a presença, assim, pela troca, pelo ensinamento, por essa partilha, né? Eu acho que partilha é algo muito, muito importante, né? Eu que sou das comunidades tradicionais de terreiro, né? E a gente, nas nossas construções de conhecimento, a gente diz que a partilhar a vida é que nos faz entendedor do universo, né? A gente consegue nos compreender e compreender o outro na partilha. Então, é muito, sempre muita gratidão quando a gente partilha algo. E queria te agradecer por estar conosco hoje e por esse momento.
Obrigadão, Osto. Obrigadão, Sandro. Obrigado, Thiago. Um prazer estar junto. Bárbara, boa estreia. E os que nos ouvem, assim, ó, bacana. Bora pro filme.
Coisa boa. Thiago, não vou despedir agora não, que ele vai continuar aqui com a gente. Nós vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e segue por aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil.